Eu quero que você siga o Calão ali. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e o que o Senhor vai fazer. Senhor, e nessa tarde eu te peço que o Senhor console os nossos corações. Senhor, tem pessoas aqui esperando uma promessa se cumprir na sua vida. Senhor, e às vezes a promessa não chega na hora que a gente está esperando e de repente o coração fica tão ansioso, Deus. Mas o Senhor é o Pai amoroso que cumpre todas as promessas em nossas vidas. Eu te peço nessa tarde que a tua promessa se cumpra na minha vida, na vida dos meus irmãos. Senhor, e nenhuma ação do inferno, dos demônios, vão poder nos desanimar, porque nós temos uma jornada para cumprir. Senhor, motiva, anima, alegra os nossos corações, porque grande é a nossa vitória em nome de Jesus. Amém? Eu profetizo que Deus vai dar uma grande vitória para você esse mês. Hoje é dia 18? 18. Deus vai te dar uma vitória muito grande esse mês. Vai alegrar o seu coração. Quem está esperando uma promessa de Deus aí? Profetizo que Deus vai te abençoar. Sabe, Deus é um Deus de promessa. Deus é um Deus que tem prazer em fazer cumprir a sua promessa, as suas palavras em nossas vidas. E Deus também é um Deus de recompensa. Quem gosta de recompensa? Cadê a esposa assim que quer uma recompensa do marido? Uma geladeira nova. O que é uma geladeira nova aqui? Opa, uma televisão, um armário novo, né? Quem sabe essa semana você falou assim para lá na sua casa. Ou bem, compra uma geladeira nova que está velha. Ou compra um, sei lá, tantas coisas. Eu quero dizer para você que Deus é um Deus de recompensa. Amém? Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 12. E nós vamos compartilhar um verso aqui da palavra de Deus. E eu pediria que o pessoal que está aí da equipe aí também ajude, que todo mundo sente. Amém? E a gente fique prestando atenção no que Deus vai falar conosco nessa tarde. Amém? Gostaria que todos lá atrás ficassem sentados. Diz assim o verso 35, Êxodo 12, verso 35. Quem achou diz amém. Quem não achou vai comer pizza na casa do pastor Eduardo hoje, que ele vai preparar lá. É? Glória a Deus. Diz assim, fizeram, pois os filhos de Israel, conforme a palavra de Moisés, pediram aos egípcios joias, prata, ouro e roupas. E o Senhor deu graça aos olhos dos egípcios, de modo que esses lhes davam o que pediam. E assim despojaram os egípcios. Sabe, queridos, eu sei assim que por muitos anos, esse povo que nós estamos falando aqui, eles ficaram esperando uma promessa de Deus. Porque um dia eles foram para o Egito e não foi Deus que levou eles ao Egito. Na verdade, deu uma fome lá em Israel e eles ficaram sabendo que existia uma fartura no Egito, tinha muita comida, os celeiros estavam cheios. E eles viraram os olhos naturais, não os olhos espirituais. Eles colocaram seus olhos naturais nas informações que eles ouviam. E um dizia, olha, eu vou lá para o Egito, porque lá tem comida em abundância. Só que eles não falaram que ia ser escravo lá, que ia servir faraó. E eles ficam lá por 430 anos, servindo faraó no Egito. E chega um dia que Deus, Ele tinha prometido que ia libertar o povo da escravidão. Eu digo para você, todas as coisas no reino de Deus tem começo, tem meio e tem fim. Toda luta tem começo, tem meio e tem fim. Eu quero dizer para você, tem algumas coisas que Deus está colocando fim nesse ano, em nome de Jesus. Muitas lutas Deus está colocando um ponto final, porque você já parece que até se acostumou com as lutas. Quem sabe você já até se acostumou com aquele teu filho, com aquela situação, você fala, isso não muda nunca. Vai mudar sim, em nome de Jesus, vai mudar. Então, tudo tem um começo, tudo tem um meio, tudo tem um fim, mas uma coisa que Deus diz nesse texto que Ele deu àquele povo, e nós somos o povo de Deus, a Bíblia diz que Deus deu graça àquele povo. Deus Enquanto você não sai dessa situação, vem uma graça sobrenatural sobre a tua vida. A graça de Deus, ela vem de uma forma que você suporta a luta, você suporta a dificuldade, você suporta os problemas. A graça de Deus é quando a coisa está ruim. Pergunta para o senhor, uma coisa está ruim? Pode ser que esteja uma boa, pode ser que esteja uma bênção. Glória a Deus por isso. Mas se você tiver, né? E a nossa vida, a vida do cristão é cheia de desafios. Mas esse povo, chega um momento, e eles estavam assim, né? Passaram ali por muita tribulação, tribulação, através de tribulação, tribulação, e muito jugo e muito peso, e Deus levanta um homem. E Deus demora um pouco para treinar esse homem que Deus levaria lá no Egito para arrancar aquele povo de lá. E Deus faz o seguinte, e Deus, através da sua palavra, da sua promessa, ele não tarda naquilo que ele fala, e ele faz mesmo, porque ele é Deus. Ele resolve através de uma ação divina. E eu quero dizer para você, vai vir uma ação divina na sua vida. Vai vir uma ação divina na sua vida que talvez você fique pensando, será que vai vir da onde, pastor? Vai vir de um lugar que você menos espera. Quem está desempregado aqui? Você já mandou tanto currículo, já? Deus vai abrir uma porta para você. Você não pode desanimar, você não pode deixar de crer, porque aquele povo, eu creio assim que muitas crianças ali, 430 anos é muito tempo. Eu imagino que muitas crianças, filhos dos hebreus, escravos, eles brincando lá de bola, sei lá, de bolinha, não sei se tinha, mas de alguma brincadeira. Talvez algum mais de idade falava assim, olha, Deus fez uma promessa. Deus vai nos tirar aqui dessa terra de escravidão e vai fazer a gente voltar lá para a nossa terra de Israel. E quem sabe aquelas crianças que já tinham acompanhado seus avós, outras gerações, 430 anos, talvez quatro gerações, o povo vivia até 100 anos. 400 anos, talvez aquelas crianças já tinham acostumado com o sofrimento. Eu quero dizer para você, você não vai acostumar com o sofrimento não, você vai acostumar com vitória, em nome de Jesus. E Jesus não enganou ninguém, ele disse, no mundo passareis por aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo, e você vai vencer também. Mas chegou um dia que a coisa fica boa, fala para o seu irmão, hoje a coisa vai ficar boa. E Deus usa Moisés aqui nesse texto. E o povo vai sair do Egito, aquele povo era escravo, não tinha carteira assinada, não tinha INSS, não tinha nada. Eles não tinham benefício nenhum, o que eles tinham era muito trabalho, trabalhavam de manhã até a noite, escravidão. Mas um dia Deus coloca um ponto final na escravidão. Chega um dia que Deus coloca ponto final no jugo. Chega um dia que Deus coloca um ponto final em algumas circunstâncias que a gente não aguenta mais. Quem sabe, essa semana, você orou e disse, Deus, eu não aguento mais isso. E talvez Deus fale para você, eu também não aguento. Eu também não aguento. Mas sabe que precisa haver uma reação da nossa parte. E você leu nesse texto juntamente comigo, que agora esse povo está saindo do Egito, e eles estão saindo abençoados. Eles estão saindo de uma maneira sobrenatural. Quem é crente sobrenatural, que levanta a mão. Eu quero dizer para você que é sobrenatural, vão acontecer coisas sobrenaturais na sua vida. Mas nós não podemos desvalecer. O apóstolo Paulo, ele tinha uma enfermidade, exatamente, nós não sabemos o que é, mas ele ora a Deus por 3 vezes, ele ora, e Deus diz assim, olha Paulo, a minha graça na tua vida te basta. A minha graça vai se aperfeiçoar na sua vida por excelência de revelação que você recebe. E ele recebe aquela palavra e você pode ver que Paulo foi um homem de fibra. Paulo foi um homem de convicção no ministério dele, na vida com Deus. Então, eu sinto dizer para você o seguinte, que chega uma hora que a porta tem que abrir. Fala para o seu irmão, uma hora a porta tem que abrir. E eu creio que a porta vai abrir na sua vida nesse mês de junho, em nome de Jesus. Porque olha, eles estavam saindo do Egito, para eles, o salmista diz o seguinte, que eles estavam como os que sonham. O salmista Davi diz isso, que eles estavam como os que sonham, pensando assim, será que é verdade isso? Será que nós estamos saindo mesmo do Egito? Será que essa palavra que Deus deu para Moisés é verdade? Será que nós vamos sair desse jugo? Será que nós vamos sair dessa situação? E eles estavam como aqueles que sonham. Sonhando? Sonhando de olhos abertos. Você vai começar a sonhar com coisas que Deus vai colocar na sua vida. E as pessoas vão dizer para você, talvez vão dizer, olha, mas você acha que é capaz que Deus vai fazer isso? Eu digo para você, vai ser daqui a pouco uma realidade na sua vida. Porque uma hora a porta tem que abrir, uma hora a coisa tem que acontecer. Então, eles estão aqui se despedindo, olha só, vou ler o texto, presta atenção. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, pediram aos egípcios prata, ouro, joia, e o Senhor deu graça aos egípcios, para que tudo que eles pedissem, eles eram escravos, eles somente pediam. Falaram, olha, me dá ouro, me dá prata. Não é estranho? Um escravo, não tem direito de nada. Escravo tem que trabalhar muito. Mas Deus começou a mudar a sorte daquele povo. Eu quero dizer para você, o ano de 2007, Deus vai mudar a nossa sorte em nome de Jesus. Eu tenho falado isso, eu tenho profetizado que esse ano é o ano de muita colheita na nossa vida. É o ano que nós vamos colher muito, mas muitas vezes nós estamos na transição, é um processo de transição, estamos saindo de uma situação para entrar em outra, mas os nossos olhos não estão abertos. Eu digo para você que nessa tarde Deus vai abrir os seus olhos para muita coisa. E sabe o que eles fazem? Eles ouvem aquela palavra e eles creem no coração. Por quê? Porque existe um povo nessa terra que foge à regra. Existe um povo na terra que é o povo de Deus, que é o povo escolhido de Deus para fazer coisas sobrenaturais que fogem à regra. A nossa matemática é diferente da matemática do mundo. Então, gente comum que sai do nada. Os da Silva, os de Souza, que nem sou eu, meu nome é de Souza, não sei. Gente assim, muito comum, que escreve uma história em Deus. Você vai escrever uma história em Deus. Gente complicada. Gente cheia de problema. Pergunta para o seu irmão, você é complicado? Fala assim, muito ou pouco? Pois eu vou dizer para você, Deus só conta com gente complicada. É. Dá uma olhadinha na sua vida, pensa em um tempo atrás como é que você era. E eu também. Deus conta com gente problemática. Gente que tem problema, gente que tem defeito. Uma vez um rapaz entrou aqui na igreja, e ele era de uma outra igreja. Ele falou, pastor, essa igreja tem muita gente problemática. Eu falei, tem, está chegando mais. E está chegando mais. Mas gente que vem e fala, pastor, será que Deus pode fazer alguma coisa na minha vida? Eu falo, é o tanto que você crê. É o tanto que você quer mudar a tua vida. É o tanto que você não quer voltar mais para o Egito. E sabe, Deus pega pessoas do nada e escreve uma história. Porque Deus, ele tem um propósito. O propósito de Deus, na minha e na sua vida, já está escrito. Desde a fundação do mundo, Deus já escreveu uma história para mim e para você. E essa história, ela tem que se cumprir. Agora, o que, que Deus faz? Deus muda? Deus não muda. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Deus liberou uma palavra. E eu sei que você já recebeu muitas palavras de Deus. Quem já recebeu a palavra de Deus aqui? A palavra de Deus não volta vazia. Agora, Deus espera que a gente fique, como diz Romanos 12, 2, lá no centro da vontade de Deus, esperando que Deus possa trabalhar, porque Deus precisa de um tempo para trabalhar. Por exemplo, tem pessoas que estão esperando que Deus abra uma porta, mas só que Deus, a porta que Ele vai abrir para você é uma porta excelente, só que Ele não pode abrir no dia que você quer. Às vezes Deus começa a trabalhar no coração de alguém, para que aquela pessoa, de uma maneira sobrenatural, conheça alguém que te conhece e vai casar certinho a bênção. Vai ser só para você, é que nem uma roupa. A sua roupa não serve para outra pessoa, só serve para você. A bênção que Deus está preparando vai ser assim na tua vida. E quando chegar, as pessoas vão dizer, poxa, como é que aconteceu isso? E você sabe que são momentos de lágrimas, de dificuldade. A Bíblia diz que tem um homem que esperava 38 anos a bênção de Deus. Quem faz um ano que está esperando uma bênção de Deus aqui? Um ano só. Ele esperou 38. E eu digo para você, Deus nesses dias está fazendo as coisas muito rápidas. E aquele homem, esperando 38 anos, a bênção chegar na vida dele. Mas sabe o que aquele homem fez? Você acha que aquele homem era desmotivado? Era? Oh, 38 anos esperando uma coisa e não desistir, é porque aquele homem estava motivado. Agora sabe o que Deus faz? Deus conta com gente motivada. Deus conta com gente motivada. Deus espera que a motivação, ela é o elemento fundamental para você alcançar a tua promessa. Gente desmotivada não consegue esperar que a promessa se cumpra. E aí sabe o que faz? Faz coisa que não deveria fazer. Porque não está motivado. Porque não está focado naquilo que Deus falou. Quando Deus lança uma promessa, e muitas vezes, você pode pegar a Bíblia, por toda a palavra você discorre, e Deus está dizendo, tem bom ânimo, tem bom ânimo, tem bom ânimo. Fala para o seu irmão, tem bom ânimo? Tem bom ânimo, espera meu irmão, não desiste não, continua crendo. E não anda de cara feia não. Porque tem gente que não recebe a bênção e fala, tudo meu irmão, tudo. Parece uma minhoca. Minhoca não, vai. Mas só anda assim, porque a bênção não chegou. A Bíblia diz que um coração alegre formoseia o rosto. E aí você olha para o irmão, tudo bem? Você olha assim, não precisa nem perguntar que não está. Mas é o seguinte, para chamar atenção, está expresso lá. A fisionomia da pessoa não precisa disso. Sabe, Deus é Pai, Deus é Deus em qualquer circunstância. E não vai faltar nada para você. Agora, Deus precisava de uma coisa, de gente motivada. E aí, Deus fala para Moisés, olha, você vai arrancar aquele povo de lá. Tinha lá, mais ou menos, 600 mil pessoas. Imagina o Maracanã lotado, 100 mil pessoas. Seis Maracanã lotado, com criança também, com muita criança. Quem já viu criança com fome? No deserto. Na sua casa, imagina como é que é. Você está fazendo a sua comida, a criança começa a chorar. Se você bobear, você queima a comida que você está fazendo para atender a criança. Você tem que parar de fazer o que você está fazendo. É assim? É uma correria. Imagina, sei lá, não sei quantas crianças tinham. Mas tinha muita criança. E aí, Deus fala para Moisés, você vai. E olha só. Mais ou menos, a distância que eles percorreram. A Bíblia diz aqui, no verso 37, que de Ramassés a Sucote, 40 quilômetros. Primeira etapa da viagem. Não é muito 40 quilômetros. Quando você vai sozinho. Sabe quando você vai viajar com a sua esposa? Quem já foi viajar com a esposa? Pouca gente, hein? Quem quer viajar com a esposa? Opa, coisa linda. Pelo amor de Deus, vamos para mês de julho, férias, né? Vamos comprar um pacotinho aí, abençoar a esposa e passear também, que é bom. Se você vai, você e a sua esposa, uma mala só dá para viagem? Não? Ô louco, meu. Tem roupa pra caramba lá. Duas malas dá? E se vai você, a esposa e mais duas crianças, quantas malas são? Imagina essa viagem aqui, não sei com quantas crianças, com quanta coisa que eles tinham que levar. E eles saíram de lá abonado. Fala pro seu irmão, você vai sair do Egito abonado. É o texto que está dizendo aqui, eles saíram de lá. Porque chegou o dia da recompensa. Fala para o seu irmão, o dia da recompensa está chegando. E Deus falou assim, olha, eu vou recompensar. Porque Deus não tem problema com dinheiro, com bênção, com casa, com automóvel. Deus não tem problema. Aliás, muito pelo contrário. Deus tem prazer de abençoar você. Deus tem prazer de dar uma casa para você. Quem não tem casa aqui, levanta a mão. Eu profetizo que Deus vai dar uma casa para você, em nome de Jesus. Pode aplaudir Jesus. Deus vai dar uma casa para você. Deus vai te abençoar. Aleluia. Agora vira para o seu irmão e fala assim, pastor, pergunta para o seu irmão, por que será que Deus vai dar uma casa para mim? Fala para você abrir uma célula lá. É. Você vai abrir uma célula nessa casa que Deus vai te dar. Vai abrir uma célula lá. Deus vai te abençoar. E você vai fazer um culto de ação de graças lá. É, Deus vai fazer isso. Agora, 40 quilômetros com 600 mil pessoas. Eu imagino a paciência. Esse Moisés tinha paciência demais. Quem tem quatro filhos em casa aqui? Quem tem cinco? Imagina a hora que eles querem comer, tudo de uma vez. Se você não tiver paciência, dá uma gastura. É verdade. Agora, o que Deus faz aqui? No meio do deserto, nessa viagem, você acha que tinha desconforto ou tinha conforto demais? Você já parou? Quantas pessoas saíram para o caminho dessa terra de Sucote, mais ou menos? Quantas pessoas foram? 600 mil pessoas? É muita gente, não é? Você já parou para imaginar, na hora de ir no banheiro, como é que era? Não, imagina aí na sua cabeça. Doideira. Você acha que tinha conforto ou desconforto? Tinha muito desconforto. Então é motivo de te olhar para a gente hoje, para a nossa casa que Deus deu, ou pago o alugado, fala: Deus, obrigado, porque aqui, né, o Senhor supre todas as minhas necessidades. Verdade. Mas eles saem no caminho de 40 quilômetros e de repente dá uma sede naquela turma e eles vão atravessar uma cidade que chama-se Mara. Quem sabe o que significa Mara? Mara significa amargura. E tinha um rio que as águas eram amargas por causa da cidade. E dá uma sede naquela turma toda. Eu imagino que os primeiros foram beber água e aquela água amarga e aquela reclamação toda. E meu Deus, eu vou morrer de sede agora, como é que vai fazer essa luta e essa confusão? Eu não aguento mais, e chora. E de repente tem que ter alguém equilibrado. Pergunta para o seu irmão: tem alguém equilibrado na sua casa? É claro que tem, pastor. É, todo mundo lá é equilibrado e cheio do Espírito Santo, amém? Glória a Deus por isso, porque no dia da luta ninguém entra em desespero. É, não entra em desespero, não dá aquela coisa, não. Porque nós estamos sendo treinados a ser desestressado. Fala para o seu irmão: você está sendo treinado para deixar de ser estressado. É. Sabe como é que Deus treina a gente para parar de ser estressado? Quem quer parar de ser estressado? Deus vai permitir a confusão. É verdade. Deus permite a confusão e você olha. Tem que... Gente, é verdade isso. Com os olhos espirituais. Esses dias não, um tempo atrás, uma moça estava vindo para a igreja. Estava indo na célula. E tem uma reunião do lado da casa dela. E ela estava até indo na cela. Mas o filho da anfitriã pegou o tênis do menino dela, deu um nó e jogou no fio, ficou pendurado. Tênis novo do menino. E essa mulher que não é crente veio na igreja. Ela veio e falou assim: pastor, aquela mulher amarrou, o filho dela amarrou o tênis, tal, jogou no fio, ficou pendurado. E a mulher veio toda estressada aqui. E aí, você fica pensando o seguinte: que criança... Geralmente as crianças, elas brigam, no outro dia, como é que tá? Tá de bem, tá abraçando. O adulto não. Por causa de uma situação que não é resolvida, ele fica com raiva. Eu falei assim: ó, eu vou dar um desafio para a senhora. A senhora aceita desafio? Ah, não sei. Eu falei: mas se a senhora não aceitar, eu não vou falar. Se a senhora aceitar, eu vou falar. E eu creio que a senhora vai conseguir fazer isso. Falei: o quê? A senhora vai lá na casa da mulher. A senhora vai bater palma. A senhora vai dizer que já tirou o tênis do fio. A senhora veio aqui falar que como é que pode acontecer isso. A senhora vai fazer um café e vai chamá-la para tomar café na sua casa. Pastor, eu? Eu falei: eu desafio. Ou a senhora vai ficar com raiva dela e amanhã o teu filho está brincando com ela. E aí, passou uns 10 dias, a anfitriã, contei com ela na igreja, falou: pastor, Deus trabalhou tanto no coração da minha vizinha. Falei: é, mano. Pastor, ela foi sozinha na minha casa, bateu o pau e me chamou para tomar café. Isso é Deus. Falei: é Deus. Mas existem muitas situações de desconforto. Com 600 mil pessoas no deserto. Caminhando para a terra prometida. Caminhando para a recompensa. Caminhando para o centro da vontade de Deus. Deus tinha falado: vou levar vocês na terra prometida. Mas chega um momento que as águas ficam amargas. Chega um momento da nossa vida que Deus espera uma reação positiva para receber a recompensa. E sem falar, que você fazer um café para 10 pessoas é uma coisa, mas para 600 mil pessoas, você acha que tinha café de manhã lá com pão? Tinha pão? Tinha pão de manhã lá? Tinha. Tinha o maná de Deus. O maná era um tipo de uma névoa que caía, e você juntava, ele virava um pão. Não vai faltar o maná de Deus na sua vida, mesmo que você esteja no deserto, mesmo que você esteja no meio da dificuldade, do problema, mesmo que você esteja desempregado, mesmo que você tenha ido ao médico e tenha falado algo para você, eu digo para você, a última palavra é do Senhor Jesus, a palavra de vitória vem sobre a tua vida, não vai faltar o maná de Deus. E todo dia maná, maná, e o povo, só que tinha uns, que acho que é com aquela, a Bíblia diz que tinha uns que guardava muito maná. Falava, eu não sei se vai ter amanhã de novo. Só que de madrugada o maná estragava, apodrecia. Eu digo para você, quem tomou café hoje aqui? Você vai acordar amanhã, você vai tomar café de novo. Com um pãozinho. Fala para o seu irmão, come um só. Porque se você comer três, você vai ter que ir para o vigilante do peso, junto com o pastor onde eu estou agora lá. Tem os pontos, já viu falar dos pontos? Estou nos pontos lá. E como o negócio tem que fazer conta agora. Esse é dois pontos, é três pontos, é assim. Mas não vai faltar nada para você. Amém? Mas nós, esse é o estilo de vida do cristão, andar crendo. Ah, não tem hoje, mas espere em Deus que Deus vai suprir. Não é porque você já acostumou a tomar café. Ah, pastor, isso aí é normal, não é. Tem alguns países da África que o pessoal lá não come, morre de inanição. Entra na internet que você vai ver. Os helicópteros jogam comida lá uma vez por semana, duas, e às vezes não joga. Às vezes joga só arroz. Eles comem arroz com terra. Às vezes não tem o arroz, eles comem a terra. Pode ver, é verdade isso. E nós somos um país abençoado por Deus. Mas agora Deus vai permitir a primeira experiência. As águas amargas de Mara. E Deus espera uma reação positiva no meio da adversidade. No meio da adversidade, Deus está esperando, né, aquele povo todo motivado, que eles determinassem a vitória na vida deles. E aí Deus levanta lá o profeta. E Moisés vai lá, e ele toca o cajado na água, toca uma madeira na água, um galho de árvore, e aquelas águas amargas, elas se tornam doces. Eu quero dizer para você, profeticamente, que Deus vai tocar na tua vida e vai tirar toda a amargura em nome de Jesus. Todas as águas amargas que correram pelo meio da sua família, dos parentes. O diabo faz assim, ele permite a amargura entrar pelo meio da família, pelo meio de uma situação, de uma crise. E a gente olha e fala, não sei o que Deus vai fazer aqui. Pode ser que demore um dia, uma semana, um mês, enfim. Deus é que determina todas as coisas. Mas eu digo para você, todas as coisas têm um ponto final e a sua vitória está chegando em nome de Jesus. Amém? Então Deus espera que nessa jornada aqui, né, a jornada do Sinai, onde eles saíram até o deserto de Parã, era a segunda jornada, né, eles receberam uma instrução de Deus. Eles estavam acampados em frente ao Monte Sinai. E Moisés vai lá receber uma direção de Deus, ele sobe o monte, o povo fica esperando a direção de Deus, e Moisés desce, né, com a palavra profética, com as leis, as tábuas da lei, e ele é surpreendido ali, ele é surpreendido porque muitos ali não conseguiram esperar. Fala para o seu irmão, espera no Senhor, fala, tem paciência, espera mais um pouquinho, não desiste, creia no Senhor, te anima. Só que eles ficaram lá, Moisés está demorando muito. Ele subiu nesse monte aí para falar com Deus, ó, não sei. É. Será que ele vai demorar muito? E começa o coração. É. A Bíblia diz, vou ler o texto para você que Deus colocou no meu coração. Olha só esse texto aqui. Deixa eu achar ele aqui em Romanos. Como que é diferente esperar em Deus no meio da adversidade? Olha só o que diz esse texto aqui, Romanos 4, só ouça. Romanos 4, 18. O qual em esperança, creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, Conforme fora dito, assim será. A sua descendência não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu corpo amortecido, pois já era quase de 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Ele não duvidou da promessa de Deus, deixando-se levar pela incredulidade, mas foi fortificado, dando glória a Deus. Se a tua promessa não cumprir amanhã, o que você vai fazer? Glória a Deus. Se não acontecer segunda-feira, glória a Deus. Esse homem aqui, a Bíblia diz que ele creu contra a esperança. Meu querido, é crer contra a com aquilo que você fala, eu não consigo ver isso. Eu não consigo enxergar isso. Então creia contra isso. Sabe? A Bíblia diz aqui que ele teve que crer, ele olhava para o corpo dele quase de 100 anos. E Deus falou, você vai ser pai de muitas nações. Eu vou fazer algo na sua vida. E ele estava lá crendo. Ele cria hoje, ele cria amanhã, ele cria depois da manhã. Não pode deixar de crer. Eu lembro uma vez que eu comprei uma casa. E já viu, casa tem que ter água, não tem? Eu comprei uma casa na Serra. E assim, aquela alegria, né? Vendi tudo que eu tinha, vendi os carros para morar lá, porque, né, família, levei a turma lá, eles gostaram. Falei, vamos comprar a casa aqui. E assim, na primeira oportunidade que a gente estava indo para lá para começar uma reforma, eu acordei assim umas 2 horas da manhã, estava uma noite de muito calor, tinha muitos pés de fruta lá. Eu falei para a Valéria, vamos chupar uma laranja? Vamos. Aí eu peguei uma laranja do pé e eu falei, vou abrir a torneira para lavar, né? Aí abri a torneira e não saiu água. Eu falei, ué, será que deu um problema aqui no encanamento? Aí fui abrir outra torneira, mas não tinha água em lugar nenhum. Aí no outro dia eu fui falar com a vizinha, né, Dona Alice. Eu falei, Dona Alice, tudo bem? Ela morava longe, era uma chácara. Aí eu falei, olha, sou o seu vizinho aqui e tal. Não tem água assim na minha casa aqui? Né? Aconteceu alguma coisa aí? Tem água na sua casa? Ela falou assim para mim, o cara que te vendeu não te contou? Eu falei, contou o quê? Eu falei, não, aqui fica um mês sem água. Aí a Valéria olhou para mim e falei, o sangue de Jesus tem poder. Naquela noite, naquela manhã, naquele sábado, era um sábado de manhã, eu entrei em crise na minha vida. Eu falei, não é possível que eu entrei enganado nesse negócio aqui. Não é possível que Deus permitiu isso. Não é possível que Deus permitiu esse desconforto na minha vida. E com o dia que eu fui lá, tinha água, os caras lavando com VAP. É a casa que eu morei por muitos anos. Eu falei, não é possível. E naquele sábado, eu falei com Deus, eu não vou aceitar isso. Se não tem água aqui, o processo de fé é chamar a existência das coisas que não existem, como se já... Eu falei, Deus, eu não vou dormir hoje. Eu falei para a Valéria, olha, hoje eu não vou dormir. Eu vou orar aqui, eu vou clamar, eu vou orar e Deus vai dar uma direção. Eu comecei a orar. Eu lembro que naquela madrugada eu falei, eu fiz um propósito de não aceitar a derrota. Eu quero dizer para você, não aceite derrota na sua vida. Por pior que seja a notícia, você não aceite derrota na tua vida. Porque você veio para o reino de Deus, que você está sendo treinado para ser vencedor. E tem gente que vai querer pôr medo em você. É, não sei como é que você vai fazer. Não escuta essa gente. Fala, irmão, olha, ô irmão, ou sei lá quem seja. Fica com a palavra de Deus. Você é mais do que vencedor. Eu lembro que já era umas 2:30 da manhã. Eu estava orando. Falei, Deus, eu preciso de uma direção. E uma palavra só no meu coração para me fazer um poço. Mas eu estava duro de grana. Eu não tinha dinheiro. Estava no começo de fazer uma reforma para entrar na casa. E aí, eu falei, ó, vou fazer um poço caipira aqui. É a melhor coisa que eu faço, pelo menos. Porque a água vinha da serra e tinha um fazendeiro na serra lá. Sabe o que ele fazia? Quando dava doida nele, ele desviava a água para o lago dele. E a água que vinha para todas as casas de baixo, que era um morro, eu morava no pé do morro, e eles, a água vinha lá de cima e tal, e passava pela chácara. Ele fechava a água. E um dia eu falei, pessoal, vocês não vão reclamar? Não, ele não tem jeito, ele não atende ninguém, e a propriedade é dele, ele fazia isso. O dia que dava vontade, ele abria, tinha um registro grande e vinha água para todo mundo. E quando não tinha, ele fechava e a gente ficava na mão dele. Eu quero dizer que a partir de hoje, você nunca mais vai ficar na mão de ninguém. Você não vai ser refém de ninguém, porque Deus preparou um caminho para você andar com as suas pernas. Falei, não, vou procurar um... Orando, fui procurar um poceiro. Eu lembro até o nome dele, chama Tininho. Eu pensei que era Tinindo, né? Era Tininho. Aí eu falei com ele, fui lá na casa dele, procurei informação. Ele falou assim, por acaso, é uma chácara que fica ali na esquina? Eu falei, é! Ele falou, lá no d'água. Eu falei, que isso, meu? Não, lá no d'água. Eu já furei 3 poços lá. Eu falei, como? Não tem nenhuma marca. Tem. Você quer ver como tem? Aí ele foi lá. Sabe o que ela fez? Ele furou 3 poços. Profundo, e não dava água, dava muito, era pedra. Mas sabe o que ele fazia? Para não perceber, ele punha entulho, punha uma terrinha e punha grama por cima. Ficava coisa linda. Assim. Sabe aquelas coisas que tá tudo escondido? Você olha assim e fala, olha, coisa linda. Mas cheio de coisa escondida, de coisa entulhada. Uma hora, essa coisa vem à tona, não vem? Fala, coisa escondida. Uma hora vem à tona. E eu cheguei lá e ele falou, quer ver? Ó, chama o caseiro lá. Chamou o caseiro, cava aqui, ele cavou, cheio de entulho. Falou, quer ver? Tem outro poço que eu fiz. Aí ele foi do outro lado do terreno, cavou. Porque o cara que me vendeu, mandou, ele mudou, ele me vendeu porque não tinha água lá. Eu falei, olha que manezão. Quer dizer, mané foi eu, né? Mas não fui tanto, sabe por quê? Porque mesmo que ali não tivesse, meio que aconteceu um milagre. Porque nós entramos lá, Deus fez um milagre. E aonde você entrar, onde você colocar a planta dos teus pés, Deus vai te abençoar. Aí ele falou, tá vendo? Tem 3 poços aqui e aqui não dá água. Essa terra aqui não tem jeito, dá muito calcário, muita pedra aqui. Eu falei, mas você vai vir aqui amanhã, você vai furar um poço para mim aqui. Ele falou, tá bom. Aí ele falou assim, ó, mas tem uma possibilidade. Eu falei, o que é? Ele falou, eu conheço um cara que ele bate a varinha. Onde ele bater a varinha? Ele falou assim, não vai bater nada aqui. Não vai bater varinha coisa nenhuma, não. Vai bater varinha aqui, não. Você já ouviu falar isso que o cara bate a varinha e sai água? Eu falei, não, eu vou esperar em Deus. E o que nós fizemos? Comecei a orar, e andava para cima e para baixo. Falei, Deus, me mostra um lugar aqui, eu não vou aceitar isso. E eu estou, de repente, andando num lugar improvável. É por isso que eu digo que as coisas improváveis acontecem na vida do cristão. Eu cheguei num lugar, eu senti, Deus falou muito forte, manda ele fazer o poço aqui. Peguei uma varinha, né, quebrei um pedaço, risquei assim. Falei, vai ser aqui. Chamei o cara, chamei o Tininho, falei, olha, já marquei o lugar que você vai fazer o poço. Aí ele foi lá e falou, você está brincando que eu vou fazer poço aqui? Falei, aqui que você vai fazer poço. E vai dar água aqui. Como é que você sabe? Falei, Deus falou para mim. Falei, Deus falou para mim que vai dar água aqui. E com o olho aberto. Porque tem gente que fala que Deus falou para ele, e fica assim, Deus falou para mim. Olhando pro chão. Eu falei, Deus falou para mim que vai dar água aqui, vai dar água aqui. Ele falou, pois eu vou furar. Se 4 metros der pedra, eu paro. Porque tem que explodir. Ele começou a furar o poço, mas não é que deu 4 metros, deu uma pedra gigante lá. Eu falei, meu, desvia dessa pedra. Ele falou, não, meu, o poço tem que ser reto assim. Eu falei, implode essa pedra. Ele falou, eu vou implodir essa. Se aparecer outra, eu falei, não vai aparecer. E ele implodiu aquela pedra nos 4 metros, deu 5 metros, deu 6 metros. Deu 7, o barro já começou a ficar molhado. Quando deu 9 metros, estourou 3 minas de água ali. Mais água para todo lado. E os poços que ele tinha furado, era com 27 metros, 26. Ele falou, não sei o que aconteceu aqui. Eu falei, eu sei. E aquele poço, eu bebi muitos anos daquela água. E não eram águas amargas. Eu quero dizer para você, que Deus nessa tarde está abrindo uma porta para você beber água por muitos e muitos anos da sua vida. Pastor, e o desconforto? Tem desconforto, sim. Tem desconforto, tem dificuldade, tem problema, mas é no meio da dificuldade que Deus vai permitir que você se conheça. Porque, fala a verdade, o mundo hoje, as pessoas estão estressadas. Você conversa com uma pessoa 5 minutos, você percebe que essa pessoa está estressada. Esses dias, eu estava indo na cidade levar a Valéria, né, num cabeleireiro lá que eu conheci, e eu parei o carro num lugar e cheguei perto de uma banca, falei, moço, ele falou, não sei onde é, não sei onde é. Falei, meu, não falei nada, não sei onde é, não, e foi embora. Você vê, agora, eu creio assim, que nessa história aqui, Deus colocou um ponto final, né, para mudar a história desse povo. E nessa história que eu contei aqui para você, que está escrito no livro de Romanos 4:19, Deus fez algo aqui no verso 21. Olha só como é que estava o coração desse homem. Por quê? Eu vou encerrar, porque eu vou orar por vocês hoje. Mas eu quero encerrar com o verso número 20 ali. Porque é o seguinte, se você não tiver convicção do que Deus vai fazer na tua vida, no dia da dificuldade você vai esmorecer. Agora, este homem, com quase 100 anos de idade, olha só o verso 21, Romanos 4:21. Estando certíssimo de que o que Deus tinha prometido é poderoso para cumprir. Você está certíssimo do que Deus falou para você fazer? Então vamos ficar em pé, abre o seu coração que Deus vai te dar a vitória hoje em nome de Jesus. Você tem que estar certíssimo da vitória. Você tem que estar certíssimo daquilo que Deus prometeu para você. Agora é o seguinte, pastor, não se manifestou ainda na minha vida. E aí é que é o problema. Existe um tempo para que haja a manifestação das coisas de Deus na minha e na sua vida. E são coisas físicas, são coisas espirituais, são situações que precisam ser resolvidas, são situações financeiras. Mas eu digo para você, Deus, Ele arrancou 600 mil pessoas do Egito. E sabe o que Ele fez? Aquele povo com muito dinheiro no bolso. Muito dinheiro no bolso. Se você talvez perguntasse lá, quem quer dinheiro? Não tem aquele negócio? Ele falou, não tem, não. O verso 12, 35, capítulo 12, verso 35. Eles falaram assim, não, pai, a gente está com muito dinheiro no bolso. Ó, joia, prata, muito ouro. Só que eles não tinham onde gastar. Pergunta para o seu irmão, no deserto tem McDonald's? Tem shopping internacional? E de repente o cara falou, mas tem tanto dinheiro aqui, não dá para gastar nada. Você acha assim, pastor, isso aconteceu naqueles dias? Não. Talvez você conheça algumas pessoas. Eu conheço pessoas que têm muito dinheiro. Você fala para ela, gasta 100 mil agora, ela gasta, não faz falta. Mas essa pessoa não tem alegria nenhuma de viver. Tem desafio nenhum na vida. Tem o dinheiro, mas não tem onde gastar. Aquele povo sai do Egito. Sai com uma promessa de entrar na terra prometida com muito dinheiro no bolso, mas tem que esperar o maná todo dia. Lá de manhã estava com o maná lá. Sabe o que Deus estava falando? Fala para o seu irmão. Aula número 1. Depender de Deus sempre. Essa é a aula número 1 para a gente. Depender de Deus sempre. Com dinheiro ou sem dinheiro, com recurso ou sem recurso. Mas uma coisa Deus vai fazer. Deus vai fazer um milagre na sua vida. Às vezes eu ouço os irmãos cantando aqui aquela música, hoje o meu milagre vai chegar. Aquilo é tão forte na minha vida, que mesmo que não chegou, é um consolo para o meu coração. E eu quero dizer para você que Deus está mudando a tua sorte. Eu quero dizer para você que Deus entende você. Às vezes você fala assim, eu não tenho nem condição de servir a Deus. Tem sim, Deus entende você. Deus conta com gente complicada, com gente nervosa demais, com gente às vezes que fala, ah, eu não aguento mais, briga com os filhos, reclama, xinga. Mas Deus falou, ó, vamos começar de novo. Gente complicada. Moisés era complicado. Aquele homem que arrancou aquelas pessoas do Egito, sabe onde ele foi achado? Dentro de um cesto. A mãe dele tinha escondido ele por 3 meses, não dá para esconder mais. Colocou num cesto, jogou no rio. As filhas de Faraó estavam tomando banho, acharam o menino lá. Criaram ele, foi criado com sangue azul. Ele não era do Egito, ele era hebreu. Foi criado, não sabia, pensava que era filho de Faraó. Mas as empregadas da casa ali, sabia. Eu imagino que tinha uma fofoqueira, falava assim, ó, esse menino aí pensa que ele é filho do Faraó. Achado no rio, tinha um sapo na boca dele. Coitadinho, pensa que é alguém na vida. Aquele cara que não tinha nada, foi criado lá no meio da provisão. Aí veio a crise na vida dele. Ele falou, o quê? Eu não sou egípcio, eu sou hebreu? Aí ele sai, fala, Deus, ó, eu encerro por aqui esse negócio de ministério. Quer saber? Estou encerrando a minha carreira, não quero saber de ministério, não quero saber de pregar para pessoas, não quero saber de arrancar ninguém do Egito. Eu estou indo lá para a casa do meu sogro. Ele fica lá muitos anos. Só lá, cuidando de cabritinha, aquela vida chata. Já foi em cidade interior que não tem ninguém? Quem já foi? Esses dias eu fui para o sul, eu fui uma cidade que chama 13 Tilhas. Quem já ouviu falar nessa cidade? Nunca tinha visto. Só que lá nessa cidade não existe escola particular, porque se abrir, fecha. Fiquei assustado, sabe por quê? Nas escolas públicas ensinam inglês, ensinam alemão. Escola pública, não tem lixo na rua. Eu falei, isso aqui é outro país, não é possível. Estando na rua, todo mundo educado, conversa. Eu falei, meu Deus, é outra coisa aqui. Mas sabe, Deus, Ele cria um cenário para mim e para você, para que você resista. E eu sei que o teu milagre vai chegar. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, Senhor, o Senhor tem poder para fazer hoje um grande milagre. Eu fico pensando que naquele dia existia uma grande expectativa no coração daquelas 600 mil pessoas. A cada dia que elas acordavam, elas falavam, hoje o meu milagre vai chegar. Muitas pessoas morreram no deserto dizendo, hoje o meu milagre vai chegar. Senhor, e eu penso que chegou no dia que o Senhor mandou as pragas do Egito e o Senhor libertou aquelas 600 mil pessoas. E no caminho do deserto, a falta de água, o calor demais já não era mais problema, porque eles já tinham sofrido tanto que aquilo não era motivo, mas a liberdade veio e trouxe ânimo para eles enfrentar 40 quilômetros de deserto. Tinha muita criança, muitos velhos. Senhor, mas foi uma jornada, Senhor, de muita disposição. Porque eles olharam para trás e lá ficou o Egito, ficou a escravidão. Senhor, eu entendo que o Senhor nessa noite está tomando providência de muitas orações aqui. Tem muitas orações que foram levadas aos céus e Deus está mandando eu dizer para você. Ele está respondendo a sua oração e para muitos Deus falando assim. Eu já respondi a oração que você fez. Não ora mais pedindo isso, porque isso eu já te dei. E você continua pedindo a mesma coisa e Deus fala, isso eu já te dei, isso eu já te dei, isso eu já te dei, mas você não viu a manifestação. Então continue esperando e agradecendo. Agora você não vai pedir mais, agora você vai agradecer. E hoje eu quero orar para você. Fica com a mão levantada quem está desempregado, fica com a mão levantada. Eu quero orar. Pai, no nome de Jesus, Senhor, o Senhor é dono da terra, o Senhor é dono de todas as coisas. E eu declaro agora, Senhor, que a porta vai se abrir na vida desses irmãos que estão desempregados. Senhor, eu estou falando da provisão básica, do alimento, do pão, Senhor, do maná que precisa vir. Senhor, são as contas que estão atrasadas, mas eu declaro que a porta se abre na tua vida. Você vai trabalhar esse mês em nome de Jesus. Pode começar a mandar os currículos, pode começar se preparar, porque o Senhor vai abrir a porta. E eu digo que essa semana, muitos que estão aqui, nessa semana já vão começar a trabalhar. Em nome de Jesus, o maná está chegando para você. No nome de Jesus, o maná chegou para você. Comece a agradecer a Deus, porque o maná de Deus. Pode abaixar a tua mão. Quem está enfermo aqui, levanta a mão. Quem tem algum tipo de enfermidade, fique com a mão levantada. Porque eu vi aquelas 600 mil pessoas saindo do Egito. Eu já procurei na Bíblia algumas vezes ver se tinha alguém doente ali. Meu querido, a Bíblia diz que por 40 anos, nem o chinelo, nem a roupa envelheceu. Eu falei, meu Deus, a gente compra uma roupa aí, né, passa uns dois meses, a roupa estraga. A Bíblia diz que nem os chinelos, nem as roupas deles envelheceram. Deus conservou aquela roupa que eles tinham. Deus vai conservar a tua saúde. Fica com a mão em pé, levanta a mão. Deus, eu oro agora pelo milagre. Aquela palavra que o Senhor disse, o Senhor enviou uma palavra e os curou. Seja curado pelo poder de Deus agora. Seja sarado de qualquer enfermidade. Senhor, eu peço que a manifestação da cura e do milagre, Senhor, venha sobre essas pessoas agora em nome de Jesus. Pode abaixar a mão. Quem quer se libertar do vício e não consegue, já tentou de fazer de tudo, levanta a tua mão que eu vou orar para você agora. Fica com vergonha não, quem tem que ficar envergonhado é o diabo. E vício não é só cigarro não, tem umas coisas que é pior do que o cigarro. Tem coisa que você se vicia, quer ver um vício terrível? Prostituição na internet. Você vê aqui, dá um negócio assim, Deus vai te libertar disso hoje. Pode levantar tua mão que Deus vai te libertar. Deus, no nome de Jesus, eu quero repreender todo vício maligno e diabólico. Senhor, nós não vamos gastar tempo com coisas que não trazem, Senhor, alegria para o coração, que traz destruição, não. Nós queremos experimentar o milagre, eu profetizo na tua vida, que Deus está colocando um nojo dentro de você, de dentro para fora, contra esse vício que te rouba, que te ataca, que tenta te arrastar para as portas do inferno. E a partir de hoje, você vai ter uma experiência sobrenatural com Deus. Essa semana ainda, você vai sentir, você vai perceber no teu corpo, que Deus colocou um antídoto hoje dentro de você, em nome de Jesus. E Deus te ama, e Deus te ama, você vai ter nojo, vai vir um nojo dentro de você. E você vai perceber que hoje você foi curado por Deus, em nome de Jesus. Agora toda a igreja feche os olhos. Quero fazer uma oração específica para algumas pessoas. Pai, no nome de Jesus, Senhor, são tantas pessoas que estão buscando uma solução, mas no meio do desconforto são problemas com família, com pessoas. Senhor, eu oro para que a família seja resgatada de verdade. E eu oro para essas pessoas que entraram aqui nessa noite, Senhor, os visitantes, pessoas que se desviaram, pessoas que desistiram. Senhor, eu oro agora para que o Senhor venha e faça a mesma coisa que o Senhor fez no coração daquele povo. O Senhor plantou no coração deles um desejo de sair do Egito. E o Egito simboliza o mundo. E eu quero fazer um convite para você que entrou aqui pela primeira ou segunda vez. Quem sabe você ainda não fez uma declaração de fé entregando a sua vida para Jesus. Quem sabe você se desviou da fé por causa de tantos problemas. Mas sabe o que Deus está dizendo? Eu te amo, eu não desisti de você. E eu vou fazer um milagre da sua vida. Então para você que quer restaurar essa área da tua vida, restaurar o teu relacionamento com Jesus, dizendo que a partir de hoje você vai entregar a sua vida para Ele, aí no teu lugar, com teus olhos fechados, levanta uma das tuas mãos bem alto assim. Isso, eu vou orar para você agora. E eu vou orar e Jesus vai fazer um milagre na tua vida agora. É o milagre da restauração, é o milagre da reconciliação. Você se prepara porque o Senhor vai fazer hoje um milagre na tua vida. E você vai perceber, né, que é algo assim tão poderoso. Levantar a mão e dizer: Senhor, eu vou entregar minha vida, eu não tenho jeito. Eu quero entregar minha vida porque a partir de hoje o Senhor vai escrever uma história na minha vida. Em nome de Jesus, você que levantou a sua mão, sai do teu lugar, vem aqui na frente. Quero orar para você aqui. Sai do teu lugar, vem aqui na frente. Vamos orar para você. E você vai ver que Deus vai mudar a tua vida. Se você não levantou a sua mão e quer vir aqui aceitar Jesus, pode sair do teu lugar. Eu vou orar para você agora de uma maneira sobrenatural. E você vai ver quão poderoso é o poder de Deus. Quão poderoso é esperar em Deus. Quão poderoso é esperar nas promessas, nas palavras, na verdade de Deus. Porque o Senhor está aqui nessa noite. Não fique no seu lugar. Sai, vem aqui na frente. Vem falando: Deus, olha, eu não vou mais ficar nessa situação. Eu quero tomar uma situação, eu vou sair, eu não vou ficar mais inerte, só assistindo a coisa acontecer. Aquele povo precisava reagir, e Deus espera uma reação da nossa parte hoje, e a nossa reação é que faz toda a diferença. E quando a gente reage, o mundo espiritual também, ele se move. E hoje o mundo espiritual está se movendo, muitas pessoas aqui. Vamos ver que Deus vai fazer milagre na tua família, em nome de Jesus. Tem mais alguém? Quero orar por você. Sai do seu lugar, vem aqui rapidinho. Vem aqui, nós vamos orar para você. Vamos orar e você vai ver como é poderoso. Como é poderoso experimentar desse Deus. Quem sabe o diabo fala assim: meu, fica desse jeito mesmo. Fica desse jeito mesmo, que daqui a pouco vai ficar tudo bem. Vai nada. Ele tem uma promissória na mão dele, nós vamos pôr fogo hoje. Aquela promissória que a gente nunca consegue pagar. Só conseguimos pagar se Deus passar o sangue dele nela. Tudo tem um começo, um meio e um fim. Hoje é um começo de uma nova vida na vida de vocês. Levanta as mãos assim. E diga assim: Senhor Jesus, nesta tarde, eu entrego a minha vida nas tuas mãos e declaro que eu quero que o Senhor Jesus faça morada na minha vida, e a partir desse instante eu declaro: Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Eu creio que o Senhor Jesus morreu na cruz, mas no terceiro dia ressuscitou, e hoje mesmo o Senhor nasce no meu coração. Amém. Olha aqui para mim. A Bíblia diz que quando nós ingressamos no reino de Deus, nós ganhamos uma nova família. Você tem a sua família, mas eu posso te apresentar outra família? Você quer conhecer? Dá uma olhadinha atrás. Vida nova. Deixa eu dizer uma coisa: o Egito nunca mais. O Egito é lugar de sofrimento, lugar de escravidão. Não, é que nem um irmão falou uma vez para mim lá no Egito: o filho chora e a mãe não ouve, porque está lá trabalhando no deserto, se matando de noite. Mas aqui não, aqui nós temos o carinho do nosso pai.